E vi ricordo Schneider quebrou um copo em cima de mim ali. Uma tentativa de violência sem precedentes. Estou todo molhado aqui, embora ninguém esteja vendo, porque o terno é azul. Mas como estamos falando de turismo, Jacques Wagner. Meu querido companheiro Arlindo Schneider, presidente da Câmara dos Deputados, senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida companheira Marta Suplicy, ministra do Turismo, meu companheiro Valdir Pires, ministro da Defesa, Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Valfrido dos Mares Guia, da Secretaria de Relações Institucionais, minha querida governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, meu caro governador da Bahia, companheiro Jacques Wagner, meu caro companheiro governador do estado de Goiás, Alcides Rodrigues Filho, meu querido companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará, meu querido companheiro Vinho Marques do Acre, nossa senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, senhores senadores, minha querida Lídice da Mata, presidente da Comissão de Turismo e de Esporte da Câmara dos Deputados, senhores deputados federais, meu caro Guilherme Paulo, representante do Conselho Nacional de Turismo, meu caro Domingos Leonelli, vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Turismo, senhoras e senhores membros do Conselho Nacional de Turismo, meus amigos, minhas amigas, prefeitos de várias cidades que estão aqui, meus amigos da imprensa, companheiros. Em 1905, quando tinha 18 anos de idade, o compositor Heitor Villa-Lobos vendeu a biblioteca de livros raros que o pai dele, o professor Raul Villa-Lobos, lhe deixara como herança e utilizou o dinheiro para viajar pelo Brasil. Nascido no Rio de Janeiro, Villa-Lobos percorreu inicialmente os estados do Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Entusiasmado, aventurou-se por Minas, avançou até Goiás, entrou no Mato Grosso e encheu-se de coragem para desafiar o então impenetrável Amazonas. Desse mergulho no coração do país, Villa-Lobos trouxe a inspiração para formar uma personalidade musical rica em motivações sertanejas e afro-brasileiras, que ganharia o mundo como uma das obras eruditas de maior colorido popular. Orgulhoso do seu feito, dizia-se um autodidata, cujo principal livro fora o Mapa do Brasil. Hoje, felizmente, é possível conhecer o país, assimilar a diversidade cultural de que somos feitos e conhecer aquilo que nos diferencia e nos une, sem correr riscos nem sacrificar o patrimônio familiar. Portanto, Jacques Wagner, você não terá que vender sua biblioteca. Você faz um crédito consignado e pode fazer uma viagem, porque você já está próximo da terceira idade. E aí você pode viajar tranquilo. O turismo, uma das atividades mais dinâmicas da economia nacional e internacional, oferece-se como essa gigantesca janela aberta para a identidade brasileira. Hoje, o turismo é o quinto principal produto da pauta de exportações do Brasil, disputando a quarta posição com a exportação de automóveis. Atenção, indústria automobilística brasileira, se prepare porque o turismo vem aí. Ou seja, o turismo parece um escorredor inglês. Se não tomar cuidado, ele passa os tradicionais pilotos. Os resultados até agora nos permitem vislumbrar um futuro ainda mais promissor. No ano passado, as 80 principais empresas do setor registraram um faturamento, que você não falou, Guilherme, que ele não quis falar do seu faturamento. O setor registrou um faturamento de 29 bilhões e 600 milhões de reais. Um crescimento de 29% em relação a 2005. E o mais importante, o emprego do turismo cresceu 21%. Além de contribuir para tornar o Brasil mais conhecido ao olhar estrangeiro e do próprio brasileiro, o turismo aciona uma gigantesca engrenagem de oportunidades de trabalho e renda em diferentes pontos do nosso território. Em 2006, tivemos um ingresso recorde de visitantes que gastaram 4 bilhões e 300 milhões de dólares em nosso país. Um salto de quase 12% sobre a receita de 2005 e nada menos que 116% acima do valor que a gente apurou no ano de 2002. Esse desempenho excepcional também se refletiu no movimento das companhias aéreas que operam no Brasil. Mais de 46 milhões e 300 mil pessoas viajaram em voos regulares e fretados cruzando os céus do país. Avançamos muito, mas sabemos que precisamos fazer muito mais. Mas também, um país com a enorme riqueza natural e cultural que tem o Brasil merece ser ainda mais visitado. E, sobretudo, o povo brasileiro merece conhecer melhor e mais de perto o país em que nasceu. Esse é o sentido profundo deste segundo Plano Nacional do Turismo para 2007-2010. Trata-se de construir cada vez mais um lazer que seja também uma visão compartilhada da nossa terra, da nossa gente, da nossa imensa vitalidade econômica, cultural, étnica e ambiental. Este plano aponta os rumos que queremos para o setor e resume todo o esforço empenhado pelo governo, setor privado e sociedade civil para estruturar cada vez mais o turismo no nosso país. Não se trata de promessas de papel. A evolução do setor não deixa dúvidas de que ele se tornou prioridade do governo. Desde a criação do Ministério do Turismo, as senhoras e os senhores são testemunhas do nosso salto de qualidade. A perspectiva para 2007 são muito boas. Os números do primeiro quadrimestre demonstram que alcançamos 4 novas marcas históricas. Foi só você sair, Valfrido, as coisas começaram a melhorar. Foi só você sair. Veja, quais foram as novas marcas históricas? Desembarque domésticos em voos regulares, desembarque domésticos totais, gasto de turistas estrangeiros no país e a corrente cambial turística, que representa a soma do que os estrangeiros gastam no Brasil com o que os brasileiros gastam no exterior. Portanto, além de mais competitivos, estamos inseridos no mercado mundial do turismo. Meus amigos e minhas amigas, não podemos nos acomodar sobre os bons resultados já alcançados. O vigor do turismo aumenta nossa responsabilidade de expandir a infraestrutura brasileira para dar maior sustentação a esse crescimento nos próximos anos. O PAC prevê investimentos de 504 bilhões de reais até 2010, sendo 6 bilhões de reais destinados exclusivamente a ampliar e modernizar os 20 maiores aeroportos do país, além de 4 terminais de carga. Com esse aporte de recursos, poderemos receber mais 40 milhões de turistas locais e estrangeiros, sem falar nos investimentos em novas estradas e, por que não, em saneamento e habitação, uma vez que todo investimento que melhora a vida do povo nas cidades incrementa também o turismo. Meu desejo, nos próximos anos, é multiplicar as oportunidades para que milhões de brasileiros possam, a exemplo de Vila Lobos, ampliar seu olhar para dentro do Brasil. Isso não significa descuidar da nossa divulgação no exterior, mas sim de colocar o turismo na cesta de consumo da família brasileira e, com isso, fortalecer também o turismo interno. Esse é o objetivo, por exemplo, da inclusão de aposentados e pensionistas na cadeia do turismo interno, com acesso a roteiros e pacotes financiados a juros baixos, vou repetir, a juros baixos, através do crédito consignado. Vocês entenderam bem? Juros baixos. Homens e mulheres que trabalharam toda a vida pelo Brasil terão assim o direito de desfrutar um pouco mais do país que eles próprios ajudaram a construir. A alegria de conhecer ao vivo os cartões postais que povoaram o seu imaginário na infância e na juventude contribuirá também para elevar as taxas de ocupação da rede hoteleira nacional, além de garantir maior estabilidade aos trabalhadores do setor de serviços, mesmo fora da alta temporada. Quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, não foram poucas as vezes que ouvi de companheiros e companheiras dizerem que queriam juntar dinheiro para conhecer o Brasil depois que se aposentassem. Mas como não sobrava dinheiro, nem existia uma política para facilitar a realização do sonho, muitos brasileiros nunca puderam conhecer o nosso querido país. Vivemos hoje um novo tempo. O crédito consignado para o turista aposentado, que pode beneficiar, como disse a Marta, 16 milhões de brasileiros e brasileiras, é apenas uma das fronteiras de expansão do turismo interno nos próximos anos. Meus amigos e minhas amigas, o século XXI será marcado pelo desenvolvimento sustentável e pela preservação do meio ambiente. O interesse pela natureza fará do Brasil um destino por excelência. Poucos países do mundo têm o que temos em qualidade e abundância: belezas naturais, praias, rios, montanhas, lagos e muitas florestas. Com o turismo ambiental e com a inovadora política de biocombustíveis, podemos dar ao mundo um forte exemplo de desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Gostaria de dar aqui os meus parabéns à companheira Marta Suplicy pelo trabalho que está realizando à frente do Ministério. Ela não somente deu continuidade ao empenho vitorioso do companheiro Valfrido dos Mares Guias, responsável pelo primeiro plano nacional para o setor, como já conseguiu avançar, colocando novas agendas para o turismo em nosso país. Meus companheiros e companheiras, se não tiver meu improvisozinho, não valeu a pena eu vir nessa tribuna aqui. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Possivelmente, algumas pessoas ainda não queiram ter compreensão de que tudo começou quando Deus resolveu planejar o mundo. Quando ele resolveu planejar o mundo, ele, na sua grandeza, pensou o Brasil. E pensou o Brasil com os seus rios, com as suas praias, com as suas florestas, e também pensou em fazer do Brasil um povo diferente. A gente não tinha que ser todo branco, a gente não tinha que ser todo negro, a gente não tinha que ser todo índio, a gente tinha que ser um pouco da mistura do que é a humanidade hoje. Então hoje nós somos um pouco brasileiros espanhóis, brasileiros italianos, brasileiros japoneses, brasileiros africanos, brasileiros alemães, ou seja, brasileiros americanos, brasileiros franceses. Hoje a nossa miscigenação permitiu que nós criássemos um tipo de gente diferente. Obviamente que não somos melhor do que ninguém, nem queremos ser melhor do que ninguém. Mas eu acho que está para nascer ainda um lugar que tenha um povo mais receptivo e mais alegre do que o povo brasileiro. Esse negócio, sabe, que as pessoas falam que tem que aprender a falar inglês, aprender francês, aprender espanhol, é muito bonito. Mas é fantástico como as pessoas mais humildes desse país conversam qualquer língua por mímica. Eu duvido que um turista chegue em qualquer lugar do Brasil e ele deixe de ter uma informação porque o cidadão que ele perguntou não sabe falar inglês ou francês. Vai ser sinal, vai ser um... Todo mundo é um pouco artista de teatro, ou seja, todo mundo vai conseguir explicar. E isso faz com que a gente seja um povo diferente. E muito diferente, olha que eu posso dizer isso, porque viajo muito mundo e posso dizer que nós somos um povo muito especial. Muito. Além disso, eu queria dizer para vocês, Marta, que quando vocês pensaram, sabe, já tinha feito aquele plano de turismo para os trabalhadores e agora vocês pensam nos aposentados, eu quero dizer para vocês uma coisa sagrada. Eu sempre fui, depois que me formei torneiro mecânico e entrei na Vilares e depois fui para o sindicato, eu sempre fui um operário bem remunerado. Eu sempre fui acima da média do que ganhava a minha categoria. Entretanto, eu nunca consegui fazer uma viagem com a minha família de turismo. Nunca. Porque nunca sobrou dinheiro para eu pegar a família, pegar a passagem de avião e viajar. Até porque, até 1975, viajar de avião era uma coisa tão de luxo que a gente só podia viajar avião de domingo, quando ia no aeroporto, olhava de chão, posar e subir. Né? Nunca. A primeira vez que eu entrei no avião foi porque o sindicato de São Bernardo, eu já era presidente, me mandou para Brasília para um congresso de previdência social. Eu tinha medo, enchi o bolso de letra, apertei o cinto de segurança quase cortando a barriga no meio. Naquele tempo tinha tacinha de champanhe, era chique viajar naquele tempo. Tacinha de champanhe, nada de plástico, nada, sabe, tinha licor de sobremesa. Tudo que a aeromoça ofereceu, sabe, eu não quis com medo de vomitar. Então, eu estou falando. Eu estou falando de um cidadão brasileiro que já naquela época representava a média da classe operária brasileira e da classe operária bem remunerada e que, portanto, não tinha o direito de viajar. Hoje, nós percebemos que o mundo mudou e nós percebemos que as pessoas estão tendo muito mais possibilidade de viajar. Porque as pessoas evoluíram culturalmente, as pessoas estão, sabe, tendo mais facilidades, as empresas de turismo facilitam em prestações suaves, nem tão suaves, agora vai ser suave. Bem, e eu penso que nós temos uma coisa, Marta, extraordinária, que é provocar os brasileiros a conhecer o Brasil. Provocar. A boa provocação para os brasileiros conhecer o Brasil. Sabe, não. Tem companheiros de classe média no Brasil, tem companheiros de classe média, eu conheço muitos, que não ganham muito, mas que eles fazem sacrifício o ano inteiro. Às vezes fazem sacrifício 2 anos. Não compra uma roupa, não vai num restaurante para guardar um dinheirinho para no final do ano pegar a família, colocar num avião e passar 30 dias na Europa, ou passar 20 dias nos Estados Unidos, sabe, tem. E nós temos um mundo extraordinário próximo de nós, e que nós temos dificuldade de conhecer. Quer dizer, aí, nós tivemos uma reunião com a indústria aérea brasileira, com as empresas de avião no Brasil, o Valdir Pires deve ter feito a reunião esses dias do CONAC, porque nós precisamos encontrar um jeito de favorecer os voos regionais. Nós não precisamos ter avião só de 300 lugares, precisamos ter avião de 50 para transar gente das cidades médias para capitais. Precisamos facilitar, sabe, criar as condições. E aí, Marta, eu quero ser sincero, sabe, nós precisamos ocupar melhor o espaço aéreo junto com os nossos irmãos da América do Sul, para que a gente possa transitar entre nossos países. Nós estamos tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, Marta, muitas vezes o governo é levado a pensar, e os empresários são levados a pensar, sabe, antes de fazer qualquer coisa, a gente faz um estudo de viabilidade econômica. Se não deu lucro no primeiro dia, eu não faço. Quando, na verdade, a nossa cabeça precisa funcionar de médio e longo prazo. Eu posso não ter lucro no primeiro ano, mas eu posso começar a ter lucro no segundo ano, e no quarto ano eu já recuperei os prejuízos que eu teoricamente tive no primeiro ano. E aí não tem jeito, Marta. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu estou assumindo um contrato de risco. Não tem jeito. O governo tem que ajudar a iniciação de muitas coisas que vai ter que acontecer no Brasil. Nós temos que facilitar para depois da gente começar a recuperar. Porque senão prevalece a ideia de que não podemos fazer isso porque vamos perder dinheiro. Mas como que a gente vai perder? A gente não tem aquele dinheiro. Então a gente não perde o que a gente não tem. A gente apenas vai deixar de ganhar. Mas a gente já não está ganhando. Mas a gente não ganha com imposto, a gente ganha com emprego. A gente ganha com a renda. A gente ganha com a circulação das pessoas. E essa, Marta, é uma revolução que tem que ter na cabeça de todos nós. Uma revolução não é uma coisa que a gente fala no microfone e acontece. É preciso começar a construir essa nova mentalidade que nós queremos para o Brasil. E nós estamos no momento, gente, que nós temos condições de pensar coisas novas. Eu, desde que era adolescente, desde que eu comecei a minha vida política aos 20 anos, ou seja, esse Brasil passou 30 anos discutindo inflação. 30 anos discutindo inflação. Depois passou 30 anos discutindo juros. Está aqui, eu estou vendo muitos políticos aqui. A base da nossa campanha era falar de inflação. E era falar de juros. Agora, gente, teve um tempo que era para falar do FMI. Teve um tempo que... Agora não tem mais nada disso. A inflação está controladinha, quietinha no seu lugar. Tem gente até com saudade, porque tem gente que ganhava dinheiro com a inflação, menos o pobre. E ganhava muito. Sabe? Aliás, o governo federal, os governos estaduais e os prefeitos adoravam que tivesse um pouco de inflação, porque ganhava dinheiro. Agora acabou. Quem quiser ganhar dinheiro agora vai ter que trabalhar. Depois, o juro está caindo. Nós não temos mais que falar do FMI porque não devemos mais nada. Não devemos mais ao Clube de Paris. Não há, portanto, nenhum momento mais extraordinário para a gente planejar o futuro com um presente sólido do que agora. Então, nós agora, quando eu discuto política econômica, e eu discuto muito política econômica, é a primeira vez na história desse país que o governo senta para discutir política econômica sem estar discutindo crise. Sabe aquele negócio de você tratar do paciente que ele está doente? Antigamente não, entrava em coma toda hora na UTI. Agora não. Agora o paciente está na rua, tranquilo, correndo, uma hora por dia, ainda faz alongamento, faz um monte de coisa. Ou seja, agora a gente pode discutir as coisas sem sobressaltos. Quem é de nós daqui que imaginava que o Brasil iria chegar no mês de junho de 2007 com mais de 140 bilhões de dólares de reserva? Vamos ser francos, quem é que imaginava? Quem é que imaginava que a gente fosse ter a quantidade de meses consecutivos de crescimento da economia, de redução dos juros e de aumento do emprego? Tudo isso está acontecendo porque nós construímos isso junto. E eu acho, Marta, que a questão do turismo, ela não é só dinheiro, não é só aeroporto, não é só porto, não é só estrada, é um estado de espírito. O turismo é, sobretudo, um estado de espírito. Agora, companheira Marta, e companheiros empresários, e companheiros governadores, eu vou dizer uma coisa que eu já falei outras vezes e eu vou repetir aqui. Qual é o estado de espírito que um cidadão comum deste país tem para levantar do sofá numa sexta-feira, comprar uma passagem e viajar para o estado? O que é que a gente vê de bonito na imprensa brasileira? Qual é as mensagens que nos provocam a viajar no final de semana? Não tem. Não tem.
Se fala de Pernambuco, é morte. Se fala do Ceará, é morte. Se fala da Bahia, é morte. Se fala da outra, ou seja, a pessoa fala, peraí, eu não vou sair daqui, não, vou ficar dentro de casa. E ainda olha ver se não tem uma fresta para não vir uma bala perdida. Ora, essa é uma parte da história do país. Mas há uma outra parte que nos motiva a viajar. E nós não temos essa provocação. Os estados brasileiros, meu caro Alcides, meu caro Cid, meu caro Jacques Wagner, meus companheiros governadores, os estados brasileiros, meu caro Binho, se você quiser que o Acre seja conhecido, você tem que colocar a propaganda do Acre em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Não basta ficar falando bem do Acre dentro do Acre. Os acreanos já sabem. Agora, se fizer isso, vou dizer que está gastando dinheiro. Já vai o Ministério Público abrir um protesto. Já vai um deputado da oposição criticar. Já vai fazer um monte de coisa. Porque neste país ainda há um tipo de gente que precisa ter muita desgraça para ele poder existir. Eu lembro quando nós fizemos a feira em Dubai. O fulano gastou $500 mil para fazer uma feira. O que que diziam? Ela está gastando $500 mil, está jogando fora $500 mil. Só no primeiro dia ganhamos 56 milhões com a nossa feirinha. Mas isso apareceu. Então, companheiros, como o turismo é um estado de espírito, vocês têm que assumir. Cada governador precisa mapear aonde é que está o seu potencial visitante. E é naquele potencial visitante, Ana Júlia, que tem que colocar na televisão. Não é fazer propaganda de Belém em Santarém, não. É fazer propaganda de Belém em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em outros estados que têm maior poder. Bem, nós temos um outro problema. Quando as pessoas chegam nos nossos aeroportos, o que que acontece? Nós não temos ninguém para recebê-los. Eu sempre fiz questão de elogiar a Bahia. Mantenha, pelo amor de Deus. A Bahia era um estado que a gente chegava, tinha umas afrodescendentes bonitas, simpáticas, com aquela vestida de baiana, com uma fitinha do Bonfim para colocar para a gente. A fitinha do Bonfim está difícil de cair, viu, Wagner? Porque agora é sintética, precisa fazer de algodão a fitinha, sabe? Senão o desejo da gente demora muito para acontecer, rapaz. Precisa facilitar esse desejo. Mas a Bahia era o único estado brasileiro em que a gente chegava e tinha lá gente para receber a gente, para agradar, sabe, gente para falar bom dia, seja bem-vindo ao meu estado, porque nós queremos ser tratado bem, nós queremos ser tratado com carinho. Mesmo que deixe aquele executivo carrancudo de manhã porque perdeu o negócio e não responde bom dia, não tem problema, no outro dia ele fala. No outro dia, sabe, as coisas vão acontecer com ele, ele vai voltar sorridente. Então os governadores precisam tratar de fazer essas coisas, porque isso aumenta a autoestima das pessoas. Aumenta a autoestima das pessoas. Agora essas pessoas ficam sabendo, eu vou para o Rio de Janeiro. Ó, cuidado no Rio de Janeiro que os taxistas não voltam mais com você, você pode ser assaltado na linha vermelha. Aí o cara fala, pô, eu vou sentar e vou ver um enlatado na televisão, acaba aqui. E eu pensava que o enlatado, Marta, era porque o Brasil era um país pobre e que os enlatados vinham para cá de péssima qualidade. Não, mas os enlatados são universais. Ou seja, você chega na Alemanha, em qualquer lugar do mundo que você chega, os enlatados são os mesmos, os desenhos são os mesmos. Dá a impressão que você está em casa. Porque os filmes repetem 80 vezes. Né? Tem hora que você já fala, bom dia para artista, boa noite. Porque eu nunca vi coisa... Eu nunca vi coisa tão cara, a gente paga tão caro, sabe? E não tem nada novo. É impressionante a mesmice dessa TV a cabo. Então o cidadão, ao invés de viajar, ele fica em casa vendo televisão, brigando com a mulher. A mulher vai fazer limpeza no pé dele, já dá um coice, sabe? Aí chega o genro, já toma a cerveja gelada dele que está na geladeira. A carne estava para dois, já vem quatro para comer, porque quando vem genro, vem a filha e vem um filho junto. Ou seja, então nós precisamos, como diz o bom companheiro, bulir. Nós precisamos do Lico, o estado de espírito do povo brasileiro. É por isso que no PAC nós colocamos 40 bilhões de reais para saneamento básico. Porque não pensa, viu, Ana Júlia, que tem turismo em favela, não. Em Parafita, turista não gosta disso. Turista gosta de monumentos históricos. Turismo gosta de museus, de restaurantes bons. Sabe, então essas coisas nós precisamos criar. Sabe, quando tiver o turismo ideológico, aí nós fazemos um pouco das desgraceiras que eles gostam de ver. Mas o turismo social... Bem, eu quero pedir desculpa para vocês de ter falado tudo isso, mas é que eu acho que é assim mesmo. Não tem outro jeito, gente. Sabe, sair de casa é efetivamente um estado de espírito. Você tem que estar convencido. Você tem que levantar com... Tudo dentro de casa tem que estar com energia positiva. A mulher tem mau humor, a mulher tem que acordar, amorzinho, vamos, amorzinho. Porque se ela começar xingando, o marido já não vai. Já bota o cuecão, já fica deitado ali mesmo e não sai. Sabe? Então, gente, nós poderemos mudar esse país se a gente mudar o nosso estado de espírito. O resto é o resto. Muito obrigado.